Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, simpatia. Sandra não Saia Justa com esse hino da negritude brasileira. Que maravilha, muito bem-vinda, bênção. Obrigada, obrigada, Gabi. Que histórica, assim, mais uma gravação histórica. Cadê o microfone? Tá contigo, Sandra? Microfone, né, Sandra?
E pode crer, esqueci da parada aqui.
Não, você achou que você já tinha feito...
Não, eu já tava aqui.
Já fiz o que vinha fazer, né?
Tipo assim, já acabou, não. Já cheguei aí, gente.
Não, agora a gente vai começar. Novembro, mês da consciência negra no Brasil. Uma data conquistada com muito empenho para lembrar uma das páginas mais violentas da nossa história. Os mais de 3 séculos de escravidão. Fomos o último país das Américas a reconhecer o absurdo do trabalho escravo. O que não quer dizer que a partir de 1888, a data oficial do fim da escravidão, a sociedade tenha refletido ou discutido amplamente sobre a questão do racismo. Não, não fizeram nada. O tema chega ao século XXI com novas leituras e muita urgência. Sandra, você já disse que a música Olhos Coloridos, do Macau, é uma música de 78, né? Ela estimula o orgulho negro porque enaltece justamente as características que provocam o racismo. Uhum. Né? Quantos e quantos já não foram vítimas de racismo por conta do cabelo enrolado?
Lógico, inclusive teve uma época, né, lá no Rio, que quando a polícia dava dura, a primeira coisa que fazia era ir no cabelo, que eles entravam numa, que o cabelo grande era para esconder maconha, sacou? Então, meus tios, todo mundo tomou muita dura por causa de cabelo, sabe? Cara, é uma coisa incrível. Meu filho foi com meu pai, cara. Meu coração veio na boca. Meu pai entrou num lugar errado, deu ré pra sair, não sei o que lá, veio a polícia. E o pior que eles colocaram arma no meu filho.
Que
olha
era,
só, o avô.
Que era garoto.
E eu falei...
Criança, aí, jovem.
É, jovem. E aí eu até falei, quando eles falaram, eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, não, mãe, aí eu acalmei. Porque imagina, porque quando foram mexer com meu filho, meu pai já...
Claro.
Sabe? E a história dessa música é uma história de uma dura que o Macau tomou.
Olha, não, nem foi uma dura simplesmente que ele tomou.
Não, foi
ele estava, inclusive em casa, chamaram ele para ir numa exposição no estado de Rebo.
Uhum.
Era uma exposição estudantil, o pai está lá, e aí ele está vendo a exposição. Só que o pessoal que estava vendo ele já achou que ele estava... Aí o cara chegou para ele, já chegou o agente lá, sabe? O que você está fazendo aqui? Ele, uai, estou vendo a exposição. O que você quer aqui? Estou vendo a exposição, cara, não sei o que lá. Vai falar, aí já começou, vai falar comigo assim, que não sei o que. Aí já deram um espeteleco nele e já foi para o camburão, cara. Ele ficou de 4 horas da tarde a 4 horas da manhã... rodando, falou que era um camburão cheio de gente, e sem saber por que ele estava sendo levado. Aí o cara falou que era desacato, aquelas coisas todas.
Não, fiquei isso, muito chocada. A música é de chocada. 1978,
não,
tá?
Gente, eu não sabia dessa história de Macau.
Hoje,
tão impressionada.
Hoje, no ano que a gente está vivendo, acabou de acontecer mais uma, acabou de acontecer outra.
Sim.
O meu personal ontem estava contando uma história que ele... Ontem, antes de eu ler a história do Macau, tá?
Uhum.
De manhã cedo, ele tinha sido vítima de uma agressão dessa. Ele até está processando o local onde aconteceu a agressão, o policial militar, uhum. Porque ele estava vendo um show. E, de repente, numa confusão, foram lá e pegaram ele.
Sortearam,
porque
né?
Eles sortearam, não. Pegaram porque ele era o único homem preto do local. Tinha uma outra pessoa também, mas era uma menina. Então, a gente vê isso acontecendo diariamente. É motivo da gente cantar essa música. A Gabi brincou na hora que estavam ensaiando, vocês duas não estavam aqui, que cantaria essa música. Essa música deveria ser o hino da igreja dela. Por isso,
falei,
né, Gabi?
Na minha igreja, como é que a gente vai louvar o Senhor? Cantando Olhos Coloridos.
Porque é muito necessária essa música.
Muito. Essa música é de 78, o ano que eu nasci.
Oh.
Então, eu sou uma criança Sandra Sá, que vi muito Sandra cantando essa música na televisão, onde eu cresci com pouquíssima representatividade. Então, toda vez que eu via você cantando essa música, eu parava para pensar, caramba, alguém está falando que o meu cabelo é bonito. Uhum. Alguém está falando que a minha... as pessoas também riem da minha roupa, as pessoas também riem da minha pele.
Mas a verdade,
todo brasileiro tem sangue crioulo, porque a gente fala muito dessa questão, né, da gente, tanto da nossa ancestralidade, se a gente for pesquisar a nossa árvore genealógica, e também... que esse país foi construído pelas pessoas pretas e indígenas. Então, é muito importante a gente ter até hoje esse hino atemporal, exaltando a nossa beleza, porque eu acho que muito... A questão é muito também essa parada do lugar de beleza, da gente estar nos lugares de beleza. É uma tecla que eu falo muito, então eu quero aproveitar. Eu estou muito feliz da Sandra estar aqui e a gente escolhendo os convidados. Eu falei, nossa, vai ser uma delícia a gente cantar essa música no Saia Justa.
Todo mês de novembro,
e exaltar essa mulher
que cantou essa música. Força, essa beleza. Porque a música, inclusive, acho que é, você já falou, né? Mas a música para todos nós é uma grande referência.
E o que eu acho bacana é que o exemplo é de mostrar para as pessoas, inclusive para a crioleba toda, que com tudo que aconteceu com o Macau, ao invés dele se revoltar ou sei lá o quê, cara, ele vive dessa música até hoje. Então é uma coisa de, sabe?
Respondeu com arte,
ele respondeu,
né?
E as pessoas não sabem de outra coisa. Olhos coloridos, porque foi o seguinte, ele ficou até 4 horas da manhã. O Macau era a coroinha da igreja, gente. E foi preso, imagina. Então todo mundo procurando daqui, procurando dali, o padre da igreja, procurando cadê Macau. Aí o padre foi na delegacia, conseguiu soltar ele. E aí ele foi pra praia. Ele quis ficar sozinho, foi pra praia. E começou a chorar, chorar, chorar. E os olhos ficaram vermelhos, coloridos de tanto chorar.
Ai, meu Deus.
Neguinho achando, não, é ódio vermelho, é ódio colorido, deve ser não sei o quê. Deve ser... Não, é porque o cara, porra, sensível, chorou, chorou de tanta injustiça. Ah, só que ele chorou, 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 foi pra casa e fez ódios coloridos.
Que bom que, ele teve essa possibilidade.
Com certeza.
De transformar isso em arte e inspirar tanta gente. Porque você sabe que eu acho que essa coisa da construção do orgulho, né? Que a gente está falando aqui, ela se dá muito através da arte, assim, da música, do cinema, da literatura como um todo, até pensando no fato de ser
Pete,
mulher.
Desculpa, só
pensando...
rapidinho, eu interrompi porque senão eu esqueço. Você falou que é muito também através da arte. Eu acho que é através da arte. Não é muito através da arte, é através da arte. Desculpa.
Concordo. Eu acho que é uma via extremamente prolífica. É que eu não sei se todo mundo tem essa possibilidade, né? E aí, mas eu acho que sim, a arte ela é fundamental para isso.
Mas o difícil, gente, é que a gente vive num país onde existe a indústria da anticultura.
Sim, mas vocês falando do orgulho, te vendo cantar, Gabi, eu fico imaginando o que seria da minha vida sem você, sem Djavan, sem Gil. Como a influência negra, como seria, a arte do Brasil seria pobre, né? E a importância... Crer. Gente, o que seria da nossa vida sem Gil? Sem Djavan, sem Sandra?
Esse rosário de nomes é gigantesco.
Nossa!
A cultura negra, no modo
Elza
geral.
Elza Soares.
Todo mundo, gente...
Tudo vem da cultura negra.
Se a gente for, sabe, Grande Otelo, Chocolate, Noite Ilustrada, Emílio Santiago, sabe? Agora, uma coisa que outro dia eu li, foi até estava vendo, acho que foi no Instagram até... Como a indústria da anticultura é forte, nós temos um exemplo que eu acho mais genial que tem. Lafon. Digamos Lafon. Assim, viado, Lafon, preto.
Primeiro, sabe, o primeiro.
Primeiro. E, sabe, lá dele, porque ele chegou chegando e mostrou que é ousadia. E a ousadia é dissipar o medo, é se ser.
Mas aí a gente fica pensando, né? Como é que você constrói a sua autoestima? Né, você falando de ser. A autoestima a gente constrói o seguinte, a gente tem que se olhar e se aceitar dentro do mundo que põe pra gente, né? Dentro do que o mundo diz pra gente, do que é aceito. Aí, se você é aquilo que não é aceito, como é que você constrói essa autoestima, né? Como você chega sendo, né? A dificuldade que é,
né? Muito. É por isso que a gente bate muito nessa tecla, acho que o movimento negro, de um modo geral, da gente estar em lugares de poder, de beleza, políticos, porque tudo se faz através da política, justamente porque é aquela frase que a gente repete tanto e que a gente tem que repetir. A representatividade importa.
Muito,
então, se eu cresci vendo Sandra, e com certeza muitas meninas me veem, tantas mulheres hoje, a gente já tem mais exemplos, mas é super importante. A gente ainda tem que expandir muito mais o leque.
A gente está vivendo um momento histórico. Acho que eu já falei uma vez aqui com elas, mas uma vez, há pouco tempo, 2018, talvez, eu fui no lançamento do livro do Lázaro Ramos, aqui em São Paulo, na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Primeiro que era uma fila quilométrica de dar volta no quarteirão, um negócio bem potente. Quando eu entrei na livraria, eu fico emocionada de falar. Eu tomei um choque. Eu falei, da onde saiu tanta gente bonita? Eram mulheres com os seus cabelos enrolados, duros, coloridos, preso de bolinha, de trança, longo. Ali eu falei, mudou. Foi aquilo, foi aquele negócio que eu vi, aquela situação que eu vivi, que eu falei, mudou. E eu fico emocionada porque eu tenho um filho preto, claro, que tem as dreads dele, que ele não gosta de tiradas. Quando tirou, ele fica murcho das vezes que teve que tirar, porque dá piolho da cabelo, dá piolho na cabelo da Júlia, vai dar piolho na cabelo da sua filha,
de qualquer pessoa.
Aí quando tira, ele fica murcho. E aí eu falo, meu Deus, esses meninos não precisam mais. Porque Gabi deve ter crescido.
Mas
com crianças que raspam a cabeça.
Não, e num
e
processo
menina que
de...
vive com o cabelo preso.
Cabelo preso, alisamento, alisamento de em criança, que era uma coisa que a gente... Eu sou da geração Xuxa Paquita, meu amor. Eu sou dessa geração.
Olha,
então, essa construção, que foi muito bom a Sandra enfatizar que é através da arte, porque mesmo quem não produz arte
consome.
É alimentado pela arte.
Sim,
é alimentado pela arte. Então,
em
a
todo,
gente.
Em todo veículo.
Esse movimento que a gente já vê florescer, e que bom que hoje a gente está aqui cantando esse hino com esse ícone, é justamente a pontinha do iceberg, porque a gente ainda tem muito que evoluir. A gente vê ainda muito. Em determinadas classes, escolas, que as crianças não têm. A gente vê a representatividade na TV, mas a gente precisa ver isso na sala de aula de todas as classes sociais.
Sim, com certeza.
E isso que você está falando, tem número para mostrar que a gente tem muito que caminhar. Dados do IBGE mostram que 54% da população do Brasil é negra, tá? Mas ainda assim, a gente luta contra o racismo estrutural. Nós somos um dos países que mais mata negros do mundo. 77% das vítimas de homicídio no Brasil nesse ano de 2021 são pessoas negras. Como é que dorme com isso? E a minha pergunta é quais os caminhos possíveis que a gente tem que trilhar para despertar o orgulho negro no Brasil.
Cara,
do brasileiro entender que todo brasileiro é sarará crioulo, né? Mas antes da Mônica falar, a gente vai colocar aqui a arquiteta urbanista e escritora e ativista Joyce Bert, que é a primeira a responder a questão.
Bom, a construção do orgulho negro, sem dúvida nenhuma, ela vai ser muito mais eficiente se ela for construída desde a mais tenra idade. Muitas vezes o adulto negro não tem condições de construir essa autoestima ainda na infância, porque ele também está ferido, também está fragilizado na sua autoestima por anos e anos de humilhação, de desvalorização, de uma série de coisas que a gente sabe que o racismo traz, né? Então fica muito difícil para essa construção. Então eu penso que a sociedade vai cada vez mais se conscientizando de que a criança negra merece uma atenção especial, né? E parte daí. Agora, quando um adulto negro precisa resgatar esse orgulho ou construir esse orgulho, com certeza é um pouco mais difícil. Sobretudo porque você muitas vezes ainda não chegamos no nível de ter um estímulo da sociedade como um todo, né? Então, muitas vezes você está ali com muito sacrifício, construindo um orgulho negro e alguém vem e diz que aquilo é uma bobagem ou diz que aquilo é racismo reverso, enfim. E aí você volta para estaca zero, né? Então tem que ter muita força. Agora, eu penso que os meios de comunicação, televisão, cinema, teatro, música, os ídolos negros são muito importantes nesse sentido, por isso que eu acredito muito na representatividade. Eu acho que ela é fundamental, né? Porque se a branquitude, que é o conjunto social de pessoas brancas, eles têm esse orgulho muito naturalizado, muito inconsciente dentro de si. Então, eles não param para pensar que aquilo é uma coisa que foi estimulada ao longo dos anos, né? Você tem aí, ao longo da história, diversas figuras brancas que foram exaltadas como heróis, heroínas, pessoas fortes, potentes e tudo mais. E a negritude era o oposto, era sempre colocada no lugar da subalternidade, da desvalorização. Então, os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental nisso, de trabalhar essa questão. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho a convicção que o ponto de partida disso tem que ser na infância, porque é ali que a gente forma os nossos traumas, é ali que a gente aprende a se relacionar com o mundo. Então, se a gente tiver a criança tiver cercada de pessoas que trabalham isso conscientemente, sem dúvida nenhuma, ela vai ser um adulto muito diferente.
Essa parada de estimular na infância é extremamente importante, porque a gente vai construir gerações que já não vão vir com esses traumas que a gente tem. Porque é difícil você crescer sem representatividade, você se olhar nos lugares e você não se ver, e você tentar se enquadrar num padrão que não é o seu. Uhum. Porque essa questão de alisar o cabelo, de querer pertencer a uma outra raça, esse número que você falou, 54%, eu recebi uma outra pesquisa que já mostra que esse número está aumentando, porque tem muita gente que está se descobrindo e se declarando negra agora, por conta de todo esse trabalho que a gente vem fazendo de conscientização. Mas é muito importante a gente focar nessa parada de que tem que ser desde cedo.
E uma coisa, se você reparar bem, eles falam minoria.
É uma maioria minorizada.
A minoria é LGBT é minoria, a criolebe é minoria. Tudo que é forte, ninguém já põe na cabeça. Só é minoria. Aí é que, pô, sou minoria, então, não sabe? Já, ainda tem essa. A gente é minoria, mas que minoria é essa?
Minoria
é
a maioria,
que
né?
Que minoria
é a maioria. Você é de agora, outra geração. De poder, como é que se deu o despertar do orgulho negro em você?
Cara, sinceramente, eu acho que é... A paixão pela minha família. Uma família altamente democrática, uma família que sempre se gostou, sempre uma família que... Uma família incrível, de respeito, que sempre respeitou, sempre foi respeitada. Dentro da minha casa tinha de tudo, de amigo, de tudo quanto é cor, de tudo quanto era jeito. Então, eu cresci só achando que a gente era foda, pô.
Nossa, eu me identifico muito.
Sabe, fiquei emocionada.
Pô, então eu vim e tendo a minha vida como natural. Então, dentro da minha família, eu só compreendi que eu só tinha que ser, que a gente sendo o que a gente é, a gente sendo feliz, a gente sendo de verdade, tava tudo certo. Sabe? Era o lance, bonequinha, eu só tinha uns lances de bonequinha, todas as bonecas eram loiras, reparou isso?
Sim,
nem,
claro.
nem de cabelo preto era.
Não, sim.
Sabe, era tudo.
Sim.
Então, se construía, se falava disso lá em casa, não sei quem fazia uma bonequinha, não sei quem. E eu sempre achei lindo, eu achava minha avó incrível, meu avô, meus pais. Então, eu achei, cara, eu só queria ser igual ao meu povo. E eu aprendi que era isso. Era só se ser. Inclusive, com meu filho, teve uma... Não sei que papo, meu filho era adolescente ainda, conversando. Não sei o que a gente estava falando, que estava meio puto com alguma coisa. Eu falei, filho, o que a sua mãe vive até hoje, você vê que a sua mãe não é rica, não é milionária, mas é uma pessoa altamente respeitada. E eu sou respeitada porque eu respeito principalmente a mim. Então, se respeite, sabe? Se respeite, tenha orgulho de você. Agora, para você se respeitar e ter orgulho de você, você sabe como tem que agir. Sabe? Que foi isso que eu aprendi. Que você vê, cara, quanta gente... Na minha família, foi discutido na época do pai Tomás.
Uhum.
O pessoal ficou injusto. Tipo assim, eu não sou contra ninguém. Eu sou a meu favor, sacou? É o que eu tô parado. Então, sempre se questionou na época da cabana do pai Tomás, e eu nunca me esqueci. Tipo assim, se existe o Milton Gonçalves, pra que pintar o Sérgio Cardoso de preto, cara? Para ser, sabe? Então, eu acho... E isso são coisas que não se falam. E agora está se começando a falar.
Sim.
Então, é isso que tem que ser. Começar a falar e falar as coisas mesmo. E não ter medo. O medo é que arranca tudo. Não é
são
bem
várias
assim.
Estratégias para disseminar a nossa desunião, né?
Uhum.
Entre nós, movimento negro. São várias estratégias. Mas eu fico muito emocionada de ouvir a Sandra falar da família dela. Porque esse rompimento de você crescer... A minha família morava num bairro que... Até hoje mora num bairro que chamava Bairro da África. porque só tinha pessoas negras e negros retintos, e a gente sabia de onde tinha vindo, e a gente tinha um grupo de dança. Eu tenho uma tia que é poetisa, professora Benoca, cantora, compositora, artista, e ela, desde cedo, ensinou pra gente, ó, esse cabelo é lindo, a gente veio de um outro continente, nossos antepassados vieram da África, e a gente tem dança, assim, de jongo, e a gente tem o nosso quilombo, e a gente tem o bangue, que é uma dança africana. Então, eu cresci no meio da minha família, entendendo que eu era linda e que eu era perfeita, porque eu era uma criança negra. Aí, quando eu fui para a sociedade, aí eu falei, caramba, mas... Que parada é essa aqui? Que isso? Porque aqui na minha família, com os meus, a gente é todo mundo preto, de várias cores, de vários tons de pele, mas não tinha racismo entre a gente, óbvio que não tinha. E quando você rompe essa barreira da sua casa e que você vai para o mundo, que você se depara com isso pela primeira vez, é uma parada muito destruidora.
Gabi, não tinha racismo e não tinha... Não tinha racismo e não tinha... Fora, na sua família, não tinha racismo e tinha essas referências que você falou agora,
sim,
que são referências que nenhum de nós temos. A gente entende o negro, África, escravidão. A gente não sabe, a gente não sabe que é da África, desde o início da humanidade. Dos reinos lindos, fantásticos, histórias maravilhosas.
Por conta do apagamento,
isso que,
né?
Isso que faz com que a gente tenha orgulho de onde a gente veio, que a gente tenha orgulho das nossas raízes.
É por isso que eu falo, é a indústria da anticultura.
Sim. Também.
Mas as duas em comum tiveram família.
Que é uma sorte você ter uma família que é politizada. É. E a minha família era politizada, que acolhia e que sempre me ensinou. Você é descendente de rei e rainha.
Ai, que maravilha,
você
gente.
É descendente isso. De rei e rainha. Mas isso, a gente sabe que não é toda criança preta que tem.
Isso que eu falar, eu acho que aí é que entra o papel da sociedade como um todo, inclusive das pessoas brancas, que é esse trabalho, ele não pode ficar só para sua família. Ele não pode ficar só para sua família.
Tem que estar na escola.
Tem que ser um trabalho da sociedade como um todo, e principalmente das pessoas brancas, porque é que nem você falou. E quando essa criança sai daquele lugar onde ela está sendo super estimulada e vai para o mundo, o que as pessoas brancas fazem com isso? Então, não é justo que esse seja somente um trabalho da sua família. É um trabalho nosso.
Não,
sabe?
Perfeito.
Eu penso isso.
Principalmente trabalho muito. Nosso. Que quem inventou essa merda foram os brancos. Entendeu? É muito trabalho nosso. E como a Joyce falou, maravilhosa, como a Gabi também falou, a Sandra, realmente tem que ser uma conscientização racial da infância, gente.
Com certeza.
Da infância, porque é coisa naturalizada.
Eu acredito que a gente está vivendo essa mudança, porque há pouco tempo a gente já vive dentro da escola a nova história do Brasil. Né? O ensino da cultura afro-brasileira é obrigatório.
É obrigatório, Astrid. É
uma riqueza.
É uma riqueza. É obrigatório, é muito importante, mas eu acho que é um convite que eu quero deixar para a sociedade. E a gente tem aqui três mulheres brancas que são aliadas e que estão colocando esse lugar, como a gente entender que, como sociedade, essa questão é nossa. É que se você tem um filho, você de qualquer classe social que seja, e se na sala de aula do seu filho é uma criança branca, não tem nenhum. Uma criança negra na sala de aula dela, tá errado isso.
Tá errado.
Tá muito errado isso. Se o seu filho não convive, se você não convive, se na sua bolha você não convive com pessoas negras, com pessoas indígenas, com a diversidade que é o nosso país, então tá muito errado e a gente precisa fazer alguma coisa.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa de hoje, com a musa Sandra Sá, nosso girassol, Sandra Sol, para falar de amor. Amor não tem gênero, não tem raça ou idade. Mas não podemos negar que homens que namoram pessoas mais novas são mais aceitos do que mulheres mais velhas com parceiros ou parceiras mais novas. Qual a diferença sua para sua esposa?
29. E, inclusive, eu sei calcular que é 29 porque ela tem a idade do meu filho. Então, eu tive meu filho com 29, então a diferença é 29 anos.
Você sabe que, por sua causa, eu fui fazer a conta da minha diferença de idade pro meu marido. Porque eu não ligo pra isso. Então, eu vou fazer a conta. Deu 17 anos. Tô achando razoável perto do seu. Eu tava achando muito.
17 tá maravilhoso.
Eu falei, nossa, 17 é bastante, né?
Bando de Papa Anjo.
Papa Anjo.
Papa Anjo não é do meu tempo. Papa Anjo se usava para homens, mas que ainda hoje é raro a gente
lá em Belém,
porque
a gente
em geral
todo
passa
mundo.
Batido, né? o homem, né? Já não, a mulher...
Não, tudo com mulher é... O peso é tudo dobrado. Cara, mas inclusive as próprias mulheres às vezes falam umas coisas lá no Instagram da Moura, da Simone. Teve uma pessoa que, lógico, que ela falou assim, que era aquilo, era fake, que as pessoas quando falam merda, não falam, não é de verdade.
Sim.
Ela colocou pra Simone assim: nojo de você. É, além de sapatão, é cuidadora de idosos.
Desculpa, mas, que eu ri, mas de nervoso.
Gente, mas olha só, mas é uma tragédia, né? O que você vê as mulheres reproduzindo na educação dos filhos e filhas. É uma tragédia no dia a dia.
É uma coisa que vem de antes, né?
Muito,
Mas é o caso como a gente tem que agir. O que, que a Simone fez? Ela escreveu, ela está escrevendo um seriado, né? E inclusive, e nesse seriado, a personagem principal é justamente Cláudia Regiane, porque era o nome do fake que estava lá.
Ah, maravilhoso!
Ela colocou o nome para saber mesmo. Então, e nessa peça dela, o marido deixa ela para morar com um gay. ela descobre que a filha é sapatão.
Ela deu um choque de realidade para a coleguinha.
Não, eu não vou contar muito não, como é que a pessoa ganha spoiler para não dar. Mas, cara, isso tudo, Cláudia Regiane, isso aí foi essa que foi... Cara, como é que as pessoas...
A gente tem foto do casal, vamos ver?
Quero. Ela é linda.
Nossa, lindas.
Nossa, maravilhosas.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas.
Ah, carinha de apaixonada do nosso girassol.
Nossa, que linda.
Quantos anos vocês são casadas?
4 anos.
Paixão total.
Me veio aqui uma coisa. Ah, você tem um marido mais novo.
Sim.
Você tem uma mulher mais nova. Será que entre duas mulheres, enfrentar esse preconceito talvez seja menor por você já caminhar num caminho enfrentando preconceitos, entendeu?
É, eu acho que pode ser, eu não tinha pensado nisso, mas acho que rola essa, sim. Tipo assim, é como
seria
você...
mais um preconceito dentro dos preconceitos que vocês têm que
Então
superar.
É aquele lance, a gente já tá na selva, então é mais fácil você
lidar,
se defender e viver. E não é sobreviver, não, é viver. Que negócio de sobreviver não é comigo, não, eu quero viver, porra. Sabe? Então, eu acho que a gente já tá na... Então, a gente já tá na selva e, tipo, sabe? Ali vive onça. Como é que a gente faz? Vamos lá enfrentar a onça? Como é que a gente faz? Peraí, calma. Então, vamos... Sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que tem noção, tem sentido. Essa base que você falou. Eu acho que a mulherada já tá cascuda, digamos assim.
Caralho. O preconceito é um preconceito que ele é histórico, né? O homem poderia, né? Raras vezes eram chamados de Papa Anjo, né? O homem poderia ter uma mulher mais nova, porque é uma mulher mais nova que vai lhe dar filhos.
Sim,
e filhos que vão ser mão de obra lá no trabalho. Estamos falando de um passado. Acontece que a sociedade evoluiu, a revolução industrial chegou, as máquinas vieram, né? E a mulher não precisa e não tem mais esse papel de ser a mulher que vai parir para o homem, né?
Não, nem para a sociedade. Ela vai parir para ela quando ela quiser. Né?
Se ela quiser.
Pelo menos é o que a gente luta para ser. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, que eu acho que cada vez mais pessoas estão se dando o direito de descobrir que amor não tem idade mesmo. Gente, tem gente que é muito nova e que tem alma velha. Vocês nunca conheceram, não?
Minha sobrinha filha de 14 anos.
Não tem.
Uma idosa.
Uns Oxalá da vida, uma galera que é jovem no corpo de um... velho no corpo
muito
de jovem.
Muito provavelmente
assim.
Oxalazinhas, né?
Né? Umas coisas assim. Então, eu casei com um desse. Assim. Daniel, quando eu casei, ele era bem mais novo que eu. A história, eu não sei se eu já contei aqui. Eu saí pela primeira vez com ele. A gente foi num bar. E aí, eu pedi um drink. E aí, eu falei pra ele, quantos anos você tem? Ele falou... Vou fazer 21. Eu falei, o quê? Me mostra sua identidade agora. Aí ele mostrou e era mesmo. Eu falei, eu vou embora, vou ser presa.
Oh.
O menino não tem nem 21.
Pinte falando isso.
Menor de idade.
Você vê o tamanho do preconceito da sociedade.
Não, gata, eu tava com medo de ser presa real. O moleque,
mas 21, claro, menor
só que ele sempre foi muito mais maduro. E aí eu brinco dizendo que ele é Benjamin Button. Eu não vou dar conta quando ele chegar nos 60, que ele vai estar saindo do berçário, entendeu?
E eu me dei conta agora que todas nós temos os nossos parceiros e parceiras mais jovens, porque o meu também é mais jovem que eu.
Não, eu Mônica, não, o meu não.
Ah, não, desculpa, amor, não.
Todos os meus
sim,
parceiros foram mais velhos que eu.
É, Mônica sempre.
Nunca achei um homem maduro, amor.
E os meus, todos Nunca. Os meus, todos os meus foram mais jovens do que eu.
O meu não. Eu acho que esse preconceito, eu vejo, né, da dificuldade das mulheres mais velhas assumirem os homens mais jovens, tem até vergonha. Tem gente que namora, mas não consegue nem casar.
Você acha que ainda tem esse preconceito?
Totalmente. A mulher, a velhice certeza. Da mulher é encarada de uma forma, a velhice do homem de outra.
Não, sim.
O homem velho é poderoso, a mulher envelhece, é arruinada, amor.
É, como essa parada... Não sei onde que eu tava ouvindo isso, não sei se vai ter que foi aqui, que, tipo assim, o homem, quando tá... papo do cabelo branco. O homem, quando
é que
tá...
Não sai justo,
nossa,
que
tá grisalho, tá
lindo. É gato.
Aí a mulher tá com o cabelo branco
tá
e não
velha.
Se cuida mais, tá velha.
É, claro,
ferrou,
completamente.
Sabe, é tudo uma parada assim.
A forma como olha uma mulher que vai envelhecendo, né? Essa mulher trans, essa mulher ainda tem, sabe, ainda tem interesse. Então, o prazer da mulher, o desejo da mulher, tudo em relacionado à mulher é totalmente diferente.
E é massa você pensar nas mulheres mais velhas mesmo com pessoas mais jovens, porque isso te faz pensar sobre a vida sexual.
Sim.
Uau, as com mulheres certeza. Mais velhas transam pra caramba, gente. Vocês estão por fora.
Aí, Pete, aí sempre vem alguém que fala, é interesse.
É, isso.
Eu ia falar com ela porque é interesse.
Eu ia
falar
isso agora.
Banca ele. Meu amor, tudo bem, olha só. Deixa
mas
eu falar.
Geracional, você
toda,
não acha...
toda relação, a Marta Medeiros fala, toda relação tem algum interesse. Uma menina de 30 tem interesse em casar, em ter filho. Tem tudo uma troca de interesses também.
Mas
entendeu?
Você não acha um interesse desonesto,
vocês não
acham que isso
né?
É super
não, geracional. Interesse justo, interesse... é troca, né? É.
Vocês não acham que é super geracional? Eu lembro. Eu acho, hoje eu já sim. falei, segunda vez que eu vou falar dela. Antes aqui no intervalo, eu tava falando, a Hebe. Ela tinha pavor de me ver com as pessoas, com homens mais jovens.
Por quê?
Ela falava isso. Minha filha, não pode. Ele vai querer seu dinheiro. Eu falava, nem dinheiro eu tenho.
Amor, vai querer o quê?
Vai bater com a cara na porta aqui, meu amor.
Eu falar, ainda bem que horas já são, já pode falar. Eu ia falar assim, comendo bem que mal tem.
Pois é, eu falava.
A gente até tá pagando.
Eu falava pra
você
ela,
ver como que é.
O tipo... interesse é uma troca muito justa. Eu me alimento muito de juventude. E não é só no sentido sexual da palavra,
claro,
não.
Claro, lógico.
Eu
é o espírito.
Aprendizado.
Você
é chefa na televisão. Sim. E muito, muito das pessoas que me cercaram durante muitos anos, e aí foi o auge disso, era todo mundo mais jovem. Eu tenho uma paciência
mas
incrível.
Mas Astrid, você
ensinar.
É muito jovial, você
é
sabe
mesmo,
disso.
Total.
É a idade, então, é a idade da alma da pessoa.
Eu me alimento de você, jovenzinho.
É a idade da alma
da pessoa. Que nem o Fernando também é. O Fernando tem a energia, não sei.
Olha, a prova disso é o olhar das crianças. Madalena chegou pra mim outro dia e falou de uma pessoa muito mais velha do que eu. Falou assim, mamãe, mas ela é criança igual a mim.
Oh.
Eu falei, não, amor, ela tem 60 anos. E ela ficou assim, como assim essa pessoa? Ela enxerga. Ela não enxerga o corpo da pessoa, ela enxerga a alma da pessoa. Eu achei isso tão sensacional.
E tá rolando muito disso na criançada. Sabe, eu fico muito feliz quando eu vejo, sabe, assim, quando eu vejo olhares, tipo o olhar do sabe, do Gabriel, você sente no olhar, e eu chamo de espíritos velhos, espíritos idosos, sabe, a própria Simone, o que a gente troca, cara, o que a gente troca, o que a gente compõe, as coisas que a gente escreve, as coisas que a gente fala, e tem uma coisa muito legal entre a gente, que a gente não implode. A gente não implode nada.
E não tem um gap geracional entre você e ela?
Cara, olha
e
só.
Em algum momento, ou em que momento tem esse gap?
Eu acho que rola... Até a gente estava conversando o outro dia. Eu falei assim... Ela, no dia que a gente estava conversando, eu falei... Simone, interessante. Como eu, às vezes, me vejo em certas coisas nela. Que você fala e faz. E quando eu vejo o jeito que você faz isso, como eu fazia, eu fico mais apaixonada ainda. Sabe, você é uma pessoa, você é um ET, cara. Você é altamente, sabe, tudo. E a gente não vê, sabe, a gente não vê realmente nossa diferença.
Quem cantou quem?
Fui eu.
Com que música?
Quem canta
com que música?
Olha só, porque... E o lance era muito, sabe, que eu sou muito assim, olha só, a gente tava no sarau, eu falei, pô, legal, não sei o que lá. Pô, vamos conversar, não sei o que.
Os seus saraus lá, sarau de Sandra.
Aí ela... Não, eu falei assim, não, eu tô precisando, eu falei assim, tem que chamar o Uber. Aí ela falou assim, não, olha, eu pra me defender, não sei o que, de vez em quando eu faço, então eu posso te levar. Eu falei assim, ah, é? Então, vamos... Aí tudo que eu tinha pra fazer, dá pra você fazer um Uber pra mim?
Virou já produtora.
Arrasou!
E era incrível, gente. Não, então me deixa em casa. Entra, vamos na...
Toma um cafezinho.
Não, vá, o quê? Vamos lá, aí, eu nunca me esqueço uma vez, que eu falei assim, não, antes de você me deixar em casa, vamos passar ali na padaria, não sei o que lá. Ela falou assim, pô, mas não quer ir direto? Eu falei assim, não, mas tu vai fazer o quê? Eu falei, não, vamos comprar um lance pra gente. Ela, pra gente? Aí ela me contou que foi nesse dia que ela se tocou.
Ai, foram várias tentativas.
Quando ela falou assim, negócio pra gente, pra não sei o quê.
Vai rolar.
Aí,
tá rolando,
ela,
tá
aí ela falou que ela ficou com medo. Por isso que eu falo, tal do medo. Porra, cara. É, que aí ela falou assim, não, olha, eu fiquei com medo, porque a gente tava tão amiga, a gente tava tão legal, eu fiquei com medo de repente não dar certo,
estragar
não rolar.
A relação, né?
E a gente perder a nossa amizade.
Madura, que chama.
Sabe?
É madura, que chama.
Aí ela falou assim, pô, fiquei com medo, não sei o quê. Ela falou assim, ah, mas teve um certo dia que ela ia tocar e eu tinha um trabalho pra fazer em Caxias. Aí eu falei assim, ó, depois de sair de lá, eu vou passar lá pra ver teu show, pra ver você tocar, pra ver você não sei o quê. Aí ela falou assim, na cabeça, passou na minha cabeça, se ela for hoje...
Rolou. Hoje eu vou.
Dia 2 de julho.
Olha,
de 2016. Olha. A única data que eu guardo legal.
Ai, que lindo. O nome disso se chama amor. Daqui a pouco a gente vai saber quem aqui já fez loucuras em nome de uma crença. Pode ser também ligada ao amor, né? Uma loucura, acreditava, aí foi lá, passou a calcinha
na... A pauta era
a crença. A calcinha no coador lá. Parará. De volta com a nossa convidada Sandra Sá. E agora eu quero saber de vocês, incluindo vocês também. Vale tudo nas crenças? Superstições, mapa astral, novena, simpatia, numerologia para mudar o nome. Então, na saideira, a gente vai descobrir qual a maior ousadia que cada uma aqui já cometeu por alguma crença. Convidadas primeiro sempre.
Cara, eu acho que a minha parada maior é com o número ímpar. Eu gosto de tudo. Tipo,
também, então, sabe? Né? Também. Porque a gente ia começar a falar do nome, né? Numerologia gritou. Não,
essa aí, em termos de fé, eu acho que tudo isso, numerologia, astrologia, essas dias todas, é muito uma parada de fé. A primeira vez que eu fiz numerologia foi quando surgiu a numerologia, com Jesus Shaved. Pô, deve ter, sei lá, 15, 20 anos, sei lá.
Mais,
né? Eu sei que tem um tempão. Então, foi assim, eu passei num shopping, aí tava assim, tinha um standzinho falando de numerologia. Eu anotei, falei assim, numerologia, vou ver isso. Aí fui atrás, peguei o endereço, fui lá, e é uma coisa, e foi, graças a Deus, eu agradeço que as coisas acontecem pra mim assim. Foi antes do lance de computador, né, dessas paradas todas, então não tinha que ser presencial. Cara, eu fui lá na casa do Gilson, nós ficamos conversando tipo 4 horas. E ele me falando tudo da numerologia, com a astrologia, sabe? Com as paradas todas, eu fiquei altamente encantada.
É fascinante,
sabe? Tudo, a matemática, digamos assim,
numerologia
tudo.
É muito legal.
Numerologia é incrível. E eu fiquei alucinada. Eu falei, não. Aí as pessoas falam, você vai ter coragem? Eu falei assim, cara, como assim? Coragem? Eu tenho fé. Sabe? Antes de tudo, eu tenho fé.
Eu gosto muito de entrar no palco com o pé direito.
Tá aí.
Se não acontecer, não significa que não vai, também não vou ficar noiada com nada.
Mas já vi algumas vezes. Você se reúne lá com seus músicos, vocês têm ali um.
Eu me reúno
um papinho,
com meus
músicos.
Mas ali eu falo que é o seguinte, pra gente juntar a cabeça, mas é uma coisa energética. Que é uma onda do seguinte: acho que quando você tá tocando com alguém no palco, a gente tem que respirar junto. Então a gente se junta pra gente pegar a respiração.
E toca a cabeça
e
do
toca
outro.
A cabeça pra juntar as cabeças. É literalmente juntar a cabeça pra gente respirar junto no palco. Aí eu não sei se é uma coisa de superstição. Acho que é uma coisa mais física mesmo.
Não, mas as coisas se misturam total, né?
Também. Isso aí se mistura.
A fé, a física, tá tudo ali junto no mesmo bolo. Então. Eu vou deixar a Gabi pra depois, será? Porque a Gabi deve ter um monte. A Gabi chegou aqui, o Sérgio tá trazendo um monte de patuá pra gente.
A Gabi já trouxe um monte de coisa pra gente, óleo pra tomar banho.
Cheirinho do Pará, óleo da mata.
Pomada de não sei o quê, foi mesmo.
Pomada de tudo.
Não, mas eu não sei, eu acho que eu fui pra um outro lado. Porque eu me lembrei de uma história, desculpa se não tiver muito a ver com a pauta, mas eu fiquei pensando, loucuras que você já fez por conta da crença, da fé, da religião, da superstição. Eu lembro que eu era adolescente e eu ajudei a construir uma construção compulsória a construir uma creche para as mães da República do Pequeno Vendedor, que era um trabalho do padre Bruno, que nem está mais aqui neste plano, já partiu, mas tinha um coordenador que falou, bom, a gente tem que construir uma creche para essas mães são pobres, e elas não têm onde deixar as crianças, e a gente está tentando doação, ninguém está doando. Então, o que a gente vai fazer para construir essa creche? A gente
Gabizinha.
Vai, de madrugada, passar por algumas construções, e a gente vai pegar uns materiais emprestados para construir essa creche. Aí eu...
Sei.
Não, ótimo. É uma justo. Chama, uma doação compulsória.
Justo. Tem a ver.
Uma justo. Doação altamente compulsória. Justo. Era um coordenador
Deus,
Robin Hood.
Deus devolverá a todos.
Pronto.
Com amor.
Aí a gente saía na combizinha de madrugada e ele era um coordenador que ele era, sabe aquele faz tudo do bairro que tinha uma cabeça de arquiteto? Ó, daqui dessa construção, vamos pegar só 50 tijolos, tá? Vamos mais um pouquinho na frente. Só 50. Aí dessa outra, essa aqui tem muito tijolo, vamos pegar 100 dessa. Aí vamos mais um pouquinho aqui, não, essa aqui tá pobrinha, essa a gente não vai pegar nada.
É uma distribuição de material.
É, meu amor, é uma distribuição de renda, uma parada meio socialista.
Você dividiu o pão de uma outra forma. Valeu. Valeu a história.
Eu fui pra esse caminho.
Melhor do que a gente lá em casa, que a gente já fez, a gente fazia isso às vezes na época de festa junina, lá perto de casa, tinha na Mateus, né, no caminho do Mateus, tinha as fogueiras, aí a gente ia de madrugada, aí roubava pelo menos metade da fogueira
pra
passar.
É essa, que a gente um dia pode desenvolver. Eu posso falar de livros, de uma certa livraria perto da PUC. Né? Mas é outra pauta.
Mas foi por uma boa causa.
Mônica, pega a pauta de novo, pelo amor de Deus.
Eu sou o caso mais grave aqui, com certeza, porque eu não posso saber mais de nada, pelo amor de Deus, não me falem mais nada. É, Gabi trouxe os olhos de lá, eu usei todos. Se eu não usar, eu fico com essa pesada.
Mas você então, usou assim, e deu certo.
Eu usei, eu acho que deu certo.
Deu certo. Okay.
Então, por exemplo, vocês falaram aí de chinelo. Eu vejo o chinelo virado, eu tenho que desfilar o chinelo. Eu não durmo de porta de armário aberta.
Não, e você adora uma cartomante, numerólogo, tudo, jogo de búzios.
Tudo. Numerologia, astrologia, tarô, já fui há muito. Eu tô sempre, eu sou muito ansiosa, eu tô sempre tentando que alguém me fale qualquer coisa pra poder diminuir um pouquinho a minha ansiedade, um pouquinho.
Eu tenho uma palavra pra você, ansiolítico.
Ansiolítico, já tô nele também, amor. Eu vou pra todos. Eu já tô nele também, tô pra todos. Então eu tô sempre em busca de alguma coisa que eu possa acreditar que possa, né, melhorar um pouquinho. Então, assim, eu, por exemplo, tô com sal grosso lá em casa e um alfazema pra tomar um banho, já, um mês, todo de olho, fala, meu Deus, vai dar alguma coisa errada que eu não tô, usando esse sal grosso, esse negócio que me deram de presente.
O pescoço pra baixo, agora, tá ligada, né, Mônica?
Fitoterapia.
É, boa. Aí.
Antes de subir aqui, na minha bolsa tá lá.
Fitoterapia. Eu tenho rituais no teatro, obviamente, tenho um incenso.
Você tem aqui no saia.
Eu tenho incenso, eu tenho no saia que eu faço a minha reza, vocês veem que todo dia eu faço a minha reza.
E a Gabi que regulou ali uma história, a Gabi introduziu para essa formação aqui do saia. É uma coisa que vocês não veem, mas antes, quando tá rodando a vinheta,
a gente estende aí, faz o momento.
É com distanciamento.
É, distanciamento.
Mas a gente dava as mãos.
A gente dava as mãos.
Imagem de Nossa Senhora de Nazaré também, que pra quem não dê ainda vai chegar nazinha, porque tem que ter nazinha
nunca
na casa de todo mundo. Calma, meu amor, que a sua nazinha está sendo preparada.
Gente, é muita coisa que tem que ter pra dar certo.
É muita coisa. Não, pois é, mas eu acho que...
Eu preciso acabar.
Eu ia falar do olho esquerdo e do olho direito quando treme. Vocês têm essa coisa de quando treme?
O meu tremeu direito
treme.
Ontem, o que
não,
que é?
Não, mas escuta
não,
só, amiga.
Aí é neurologista,
eu
topografia.
Eu filosofia. Porra. O olho que tremer é coisa boa. Não interessa se é esquerdo ou se é direito. Tremeu
mas,
o olho
e a coisa
é
boa,
coisa
mas
boa.
Você
tremeu
se...
muito.
Não, porque eu aprendi que tinha um
Vem
lado...
Vem cá, se isso se repetir, não convém procurar um médico?
Um gênio, neurologista.
Tremeu muito. Convém.
Não,
tem estresse, Mônica. No seu caso é estresse.
Tem dois abonamentos.
Pronto. Abriu a portinha da maluquice, né?
A minha melhor...
Isso que eu não tentei contar, porque senão...
Não, abriu a portinha da maluquice, mas eu já vou fechar a portinha da maluquice agora.
Não.
Falando com o mais importante... A gente chegar à noite em casa e agradecer pelo dia bem sucedido, com patuá, sem patuá, né? Com sal grosso.
E respeitar a maluquice de
baixo,
todo
pescoço
mundo.
Pra baixo. Eu tô sabendo. Maravilhoso de banhos incríveis, banho de arruda, banho de manjericão.
Ah, meu Deus.
Mas o Saia Ajustado de hoje acabou.
Mais um
mentira!
Verdade.
Eu custei tanto aqui quando vem assim.
Passa muito rápido,
não,
né?
More tanto já.
Passa muito rápido,
Sandra, muito obrigada pela sua presença maravilhosa.
Obrigada.
Você sempre foi um sol. Agora você só ganhou esse apelido, né?
E eu tô assim, altamente feliz. E para pedir, para agradecer mais uma vez e para as pessoas entenderem, poxa, mas descobriram logo que era você. Gente, vocês não sabem o quanto me senti, já falei isso várias vezes, lisonjeada de todo mundo perceber que era eu.
Sim, é claro.
Sabe? Eu falo, gente, imagina. Claro. Todo mundo.
Não me disse a identidade visual.
Eu fiquei emocionado o programa inteiro. Que eu falei, gente, as pessoas... Sabe?
Porque você é muito especial, você é única.
Amém, obrigada.
Você é luz. É raio, estrela.
Manhã
de sol.
Gente, obrigada a você por estar junto, colado com a gente. A gente abriu a porta, sim, do novembro, mês do orgulho, da consciência negra. Vai ser aqui no Saia. Não perde o próximo. Até.